Hoy es un día especial para nuestra casa. Antes de comenzar, yo quería hablar que exactamente un día como hoy, o Rafa y yo estábamos siendo enviados por la iglesia para Perú, lo que se tornó un proyecto primero de 2 años, terminamos ficando 5 lá, ¿no? Entonces, manifiesto en una casa que entendió en Dios, ¿no? Que era un tiempo para a gente pasar lá y dar para ese país lo que nos teníamos recibido de Dios aquí. Una cosa que yo aprendí aquí, cuando Rafa habló que era tiempo ya de voltar, si bien es cierto, estaba un turbillón de preguntas, a veces incertezas, todo eso por la situación que el Brasil estaba viviendo en ese momento y está viviendo ahora. Mas tem algo que eu tenho certeza. Eu posso estar em qualquer, nossa casa pode estar em qualquer lugar do mundo. Mas nós temos uma casa para voltar ao Brasil. Nós sempre vamos ter um lugar para voltar. Uma casa que vai abrir suas portas e nos vai acolher. Uma família. Então, eu sou muito grata por isso. Eu sou muito grata pela igreja. Não é fácil, mas é muito bom, não? E eu sou grata pelo conselho dessa igreja, porque são homens que têm suas diferenças, que têm suas imperfeições, mas sobre tudo isso são homens tementes a Deus, são homens sensíveis à voz de Deus, e isso traz uma segurança para nossa igreja, para nossa congregação. Então, que Deus abençoe muito a vida de vocês, abençoe a sua casa, sua família, não? E obrigada, continuem assim firmes em tudo que Deus encargar em suas mãos. Falado isso, hoje eu quero falar de um tema que eu gostei muito, que eu gostei. Agora eu amo esse tema, mas eu quero falar antes que eu amo esse tema porque agora eu entendo. Deus me revelou o que realmente quer dizer o que vamos falar hoje. Para eso yo voy a pedir que abramos nuestras Biblias. En el libro de Proverbios 12. Libro de Proverbios 12, 4. Fala así. A mulher virtuosa é a coroa do seu marido, mas a que procede vergonhosamente é como apodrecimento nos seus ossos. É um provérbio que no início, há muitos anos atrás, antes de eu casar também, de eu me casar, era um provérbio que eu não entendia, junto com outras passagens que vamos a ler hoje. Como assim a mulher coroa do marido? Nós que somos? Um adorno para que nos luzcan, né? E é com tudo aquilo que eu tinha problemas. Mas Deus, em sua imensa misericórdia, me revelou o que isso significa. Muitas vezes nós mulheres não entendemos nosso lugar porque não entendemos, não procuramos conhecer o transfundo, a verdade do que Deus fala na sua palavra. E ficamos com aquilo só superficial que algumas pessoas nos falam equivocadamente. Então, esse versículo fala da influência que uma mulher tem sobre um homem. Mas antes de ser coroa, perdão, não fala de qualquer mulher. Qualquer mulher não pode ser a coroa do marido. Fala a mulher virtuosa. Só a mulher virtuosa é coroa do marido. Então, o que significa ser mulher virtuosa? O que significa ser uma coroa do marido? A coroa é importante? O pastor Enio, no domingo passado, falou sobre Provérbios 31:10 e falou sobre essas características que essa mulher virtuosa tem. Uma mulher temente de Deus. Vamos a lembrar um pouquinho sobre essas características. A mulher virtuosa se conhece, como seu nome, pelas virtudes que são reveladas através do caráter. Não é pelas habilidades só, mas pelas virtudes, pela semelhança que nós temos como mulheres com Deus. Um caráter, características que fazem com que seu marido confie nela. Fazem com que seu esposo se alegre nela. Características como uma mulher educada, uma mulher afetuosa, uma mulher dona de casa. Entendam bem essa palavra dona de casa. Porque, lamentavelmente, essa palavra em nossos dias tem sido diminuída a tal nível que falar que... Mulher, você que faz? Ah, sou dona de casa. Não. Gente, é a melhor labor que tem. Cuidar do lar, fazer que seu lar seja um oásis em meio de todo esse deserto que é nossa sociedade, é um trabalho exausto. É um trabalho honroso. Que seu marido chegue e ache um lar, um lugar onde pode descansar, um lugar onde está confiado, tranquilo, alegre, onde tem sombra, comida. Não é fácil. Também é uma mulher empreendedora. A mulher virtuosa é uma mulher empreendedora. Se vocês lêem Provérbios 31... detalhadamente, vocês vão ver tudo o que essa mulher faz. Mas sobre todas essas coisas, é uma mulher que dá um bom testemunho do Deus Todo-Poderoso que ela acredita, que ela crê, que ela serve. Agora, muitas mulheres podem falar assim: nossa, Cláudia, eu mesma, quando leio Provérbios 31, só de ler já cansei. Só de ler tudo que ela faz, estou longe de ser essa mulher. Então aqui, a mãe, não, que fala para o rei Lemuel, coloca um padrão muito alto para a mulher. Não? E falamos, nossa, Deus, está difícil. Segundo nossas próprias forças, realmente é muito difícil para a mulher ter essas características. Mas como somos a semelhança de Deus, com Ele podemos lograr. Podemos conseguir. Mas ainda assim, eu acho assim, um padrão alto. E aí posso falar assim, não, está difícil, Cláudia. Tudo exige da mulher, que a mulher tem que ser assim, tem que ser dona de casa, tem que ser empreendedora, tem que ser hospitalária, tem que ser muita coisa. Somos uma só, cansa. Tem que ser boa mãe, tem que ser boa esposa, boa amiga, boa companheira e uma série de coisas. Mas é porque não entendemos bem nossa identidade. E nós achamos que Deus às vezes foi injusto em colocar tamanha responsabilidade na mulher. Mas é porque não conhecemos o todo. Eu já sei as virtudes que uma mulher, a mulher de Provérbios, fala. Já conheço, já sei o caminho. Mas e quando fala sobre coroa? O que quer dizer? Não sabemos o significado da coroa, o que ela representa, por que se usava nesse entonces, porque na atualidade o homem só, o rei só se utiliza a coroa, o rei ou a rainha, em momentos solenes. Antes não. Antes só era tirada quando o rei ia dormir. A coroa é um símbolo de magnificência. Pronunciei bem? Ontem estive practicando para a pronunciação dessa palavra. Vocês não imaginam. Por quê? Porque mostra grandeza, mostra a nobreza, mostra a distinção, a autoridade de quem possui a coroa. Se uma pessoa vem acá bem vestida, nós vamos achar que é um empresário. Mas se essa pessoa vem com uma coroa colocada, nós vamos saber se é uma pessoa importante, é uma pessoa noble, da nobreza, é uma pessoa com muita autoridade. Mas também é uma pessoa humilde. Então, a coroa é muito importante. E Deus nos coloca em esse nível. A coroa não se coloca em qualquer lugar. A coroa se coloca na cabeça, num lugar visível, em um lugar onde posa, para que todos possam ver quem é a pessoa que está levando ela. Mas a coroa não é um mero ornamento, uma mera, um acessório só para adornar. O que quer dizer? A coroa não é só para adornar a cabeça do homem. A coroa serve para lembrar a essa pessoa que está levando essa coroa da responsabilidade que ele tem. A coroa tem um peso. Então, eu queria falar acá, detener-me um pouco mais sobre essas responsabilidades que essa coroa traz para o homem. Essa responsabilidade que Deus deu para o homem. Ao dizer que a mulher é virtuosa, que a mulher virtuosa é a coroa do seu marido, Salomão colocou a mulher no lugar mais alto com essa expressão. Em um lugar de honra, em um lugar de respeito. Por que estou falando e aclarando isso? Vamos a ler o que fala, o que diz a palavra de Deus em 1 de Coríntios 11, 7. Um texto totalmente mal interpretado. Um texto que pessoas que não conhecem a realidade, que não tiveram a revelação de Deus, injustamente falam que Deus é machista, que a Bíblia é machista, que Paulo é machista, que coloca a mulher em um lugar inferior. Leamos. Fala assim. O homem não deve cobrir a cabeça, visto que ele é a imagem e glória de Deus, mas a mulher é glória do homem. Comumente, este texto, esta passagem bíblica é interpretado como que o homem é mais perto da semelhança de Deus, que o homem é quem tem autoridade e poder, colocando a mulher em um lugar inferior. Muito mal interpretada, porque a passagem não está falando isso. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. E para entender melhor essa passagem, lembremos o que fala Gênesis. Fala assim, não? A mulher, quando Deus criou o homem, está manifestando sua glória. Nós entendemos que é a glória de Deus? A glória de Deus é, de uma maneira simples de explicar, é a manifestação da sua natureza e atributos. Então, quando Deus cria o homem, está manifestando ante a criação sua glória. Era um. Mas que foi? Que aconteceu? Aí Deus viu e falou: não é bom que o homem esteja só. Farei uma companheira, uma ajudadora. Aí, Adão que fez? Falou, começou a colocar nome a todos os animais. E não se achou companheira para ela. Ninguém. Adão era, Adão se transformou em la natureza visível de Deus. O homem, perdão. E aí, não havia outra natureza igual na criação até então. E que fez Deus? Dormiu Adão, tirou a costela e nasceu e criou a mulher. Então, mas tudo isso tem um significado. A mulher e o homem têm maneiras distintas de manifestar a glória de Deus. A palavra de Deus está, em essa passagem, está declarando que se você quer conhecer a um homem, realmente, não olha para o homem, olha para a sua mulher. Se você quer saber se esse homem está manifestando a glória de Deus, olha para a mulher. Porque se a mulher é uma mulher virtuosa, é uma mulher que está manifestando a glória do homem. Porque está sendo bem cuidada, está sendo bem tratada. Então, quando falamos de glória, não estamos falando de uma autoridade, de superioridade, muito pelo contrário. Estamos falando de cuidado. O homem tem um gran peso sobre si. E para isso, para entender melhor, vamos a Efésios 5. Eu amo essa passagem. Efésios 5, vamos a ler do verso 25 ao 27. Mientras que Deus, a mãe do rei Lemuel, fala-se a mulher virtuosa, quem achará, e os conselhos que ele a mãe deu para o filho. Coloca um padrão alto no sabemos o que é padrão alto. Agora vamos a descobrir. Vós maridos, amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para santificar, purificando-la com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo uma igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Olha o padrão que Deus está colocando a ti. Maridos, amem a sua mulher como Cristo amou a igreja. Se nós estávamos achando, nós mulheres estávamos achando que Provérbios 31 era um padrão alto e difícil, para o homem ainda fica pior. Pior assim. Por quê? Porque ele tem que amar a sua mulher de tal maneira, igualmente como Cristo amou a igreja. Aqui estamos vendo que para o homem foi entregada a responsabilidade de guiar a família a Deus, de guiar a sua mulher, a seus filhos, mesmo sacrificando a sua vida. O padrão é alto, porque o Deus Todo-Poderoso se esvaziou de si mesmo e se fez homem para habitar entre nós. Ele passou necessidade, ele foi humilhado, ele foi traído, mas ainda assim ele perseverou até o fim e se entregou por amor a ela, por amor à igreja, para cumprir a vontade de Deus Pai. Muitos homens aqui, quando eu escuto assim, Cláudia, que você não conhece a minha mulher, ela é muito difícil, pois é. Ela é teimosa, pois é. Mas Cristo não desistiu. A Bíblia não fala se sua mulher quiser, se sua mulher for fácil assim de educar, aclarando a expressão, não está falando isso. Está falando que você tem que fazer até o final, assim como Cristo fez pela igreja. Então, mulheres, tiremos isso, que para o homem é fácil. O homem é o sacerdote da casa. O que significa ser sacerdote? O cuidado. Agora, nessa passagem que acabamos de ler em Efésios, também nos está falando de que o amor de Deus se manifestou não só com palavras, mas com atitudes. Então, Cláudia, eu amo a minha mulher, eu cuido dela, no meu bem, no meu docinho, minha paixão. Palavras não são suficientes. Tem que ser em atitudes, em fatos. Tem que ser demonstrado. Então, não qualquer pessoa pode levar essa coroa. Essa coroa traz responsabilidade. A pessoa que leva uma coroa tem que cuidá-la, tem que protegê-la, tem que amá-la, tem que se entregar. Outra coisa que vemos aqui é que a coroa é um presente de Deus. Assim como vimos em Gênesis, quando Deus vem e apresenta a mulher para o homem. É Deus que está entregando nas mãos do homem. Não é algo que você merecia. É algo que Deus está dando para você cuidar. En el Salmo 21:3 también o rei David fala sobre isso, que foi Deus que colocou essa coroa na cabeça do homem. Ser autoridade, então, não significa ser dono de alguém. Ser alguém que fica ordenando, alguém que fica oprimindo. Não. Quando Deus fala que o homem é autoridade, está chamando ele para a responsabilidade de cuidar, de proteger. E a mulher está chamando para ser o reflexo dessa glória, desse cuidado. A mulher só pode reflejar esse amor e essa natureza do homem quando ela é cuidada. E quando ela é cuidada, quando ela é protegida, quando ela é amada, a mulher pode reflejar esse amor para a humanidade. Pode demonstrar a compaixão de Deus por nós. E ao homem, uma vez mais, chama a responsabilidade. Mas lembre, para você, mulher, ser a coroa desse homem, tem que ser uma mulher virtuosa. E você, homem, para levar essa coroa, tem que ser um homem responsável, um homem com autoridade, um homem que cuida, que protege, que ama, que abraça. Agora, as mulheres solteiras falarão: nossa, Deus, obrigada, estou livre disso, não estou casada. Então, isso não é para mim. Não. Mulheres solteiras, lembrem, e mulheres casadas, lembrem que nosso primeiro homem que devemos dar glória é Jesus. Então, todos somos chamados para isso. E assim como Jesus amou a sua igreja e se entregou por ela, o homem tem que fazer o mesmo. E aí nós vamos estar manifestando para a humanidade essa glória, através de Cristo Jesus. O modelo é Ele. E só vamos alcançar isso quanto mais nos relacionemos com o Deus Todo-Poderoso, como eu gosto de chamar de com Papito Lindo. Quanto mais nos conheçamos nosso Deus, mais naturalmente isso vai fluir em nós. Nós vamos a poder refletir esses atributos, tanto o homem como a mulher. Então, passe tempo, invierta tempo, gaste tempo, procurando conhecer a nosso Pai, a esse Deus Todo-Poderoso, através da palavra. A Bíblia fala que não é com nossa própria prudência, com o que nós achamos. É o que a Bíblia fala, o que Deus fala. Então, você pode ser o melhor terapeuta, o melhor psicólogo, psiquiatra, médico, sei lá, quem trata as emoções, temperamentos. Você pode pensar, porque Deus nos deu senso, sentido comum, mas não é suficiente. Através da palavra, não é, o homem não tem que santificar ou cuidar da mulher da maneira que ele acha que é da maneira que Deus chamou ele para ser. A mulher virtuosa igualmente, não que ela acha que é o bom, porque o pecado corrompeu tudo isso. Então, nós só vamos a saber se nós invertemos tempo no estudo da palavra, na oração, não em los achismos, não em minha própria sabedoria, inteligência. Invista tempo, gaste tempo nisso. Então, eu quero terminar orando por todos nós e agradecendo a Deus, porque nos deu atributos que nos complementam, que nos faz um. Deus nos deu aquilo que nos faz uma equipe. Mas o pecado distorcionou tudo isso. Vamos colocar-nos em pé, colocar nossas vidas. Papito lindo, obrigada. Obrigada por essa manhã, obrigada por tua palavra. Obrigada por tua misericórdia para conosco, Senhor. Papito lindo, ajuda-nos a caminhar como o Senhor quer que a gente caminhe. Ajuda-nos a mostrar tua glória. Ajuda-nos a ser homens e mulheres segundo tua palavra, Pai. Traz ânimo a nosso coração. Ajuda-nos a ser perseverantes nisso. Ajuda-nos a ser mulheres virtuosas, mulheres que te temem, mulheres sábias, prudentes. Ajuda-nos a construir um lar, Pai, que teme a Deus. E aos homens, Pai, ajuda-los a ser essa autoridade que o Senhor chamou para eles serem. Ser essa cabeça, Pai. E ajuda-nos, mulheres, a poder ajudar a nossos maridos a ser essa autoridade. Obrigada, papito lindo. Em nome de Jesus. Amém.